MovieCast.
MovieCast.
Podcast oficial do bestseries.com.br.
Oi, gente, aqui é a Jaque. Eu sou produtora de conteúdo do Best e pela primeira vez eu vou apresentar o MovieCast, o seu podcast preferido de cinema. Estamos no 14º episódio e contamos com a participação do acadêmico de jornalismo, João Vitor Cirino. E aí, Cirino, essa é a sua primeira vez aqui. Se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
Oi, eu sou o Cirino, tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo pelo UFG e sou um grande entusiasta das produções audiovisuais e principalmente sobre a cultura pop, nerd, digamos assim. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
De nada, é um prazer ter você aqui conosco. Também contamos com a participação do bacharel em Direito, Diego Cerqueira. Tudo bom, Diego? Mais uma vez você aqui conosco.
Oi, mais uma vez, acho que é meu terceiro episódio. Tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Cerqueira, bacharel em Direito. Como eu já disse, bicha preta e milituda e que com insônia, né? Porque a militância não dorme.
Hoje vamos falar sobre Watchmen, a série que foi produzida pela HBO sob a direção do Damon Lindelof. É uma continuação dos eventos 33 anos depois dos quadrinhos, onde Ozymandias conspira e joga um monstro alienígena dimensional no meio da cidade de Nova York, que matou 3 milhões de pessoas. Com o enredo e construção de heróis com falhas que se aproximam das humanas e dilemas morais, as HQs de Watchmen revolucionaram como as próximas produções desse tipo seriam feitas. O fato é que elas acabaram com a chamada Era de Bronze, que ocorreu entre 1970 e 85, dos quadrinhos norte-americanos, inauguraram uma nova era, que alguns chamam de Era Moderna e outros de Era Dark, ou das Trevas, que continua até hoje. A série começa de uma forma impactante e toda a temática racial, social e política fez com que tivesse 11 premiações no Emmy de 2020. Inclusive, a Regina King, que interpreta a Angela Aber, a Sister Night, venceu a categoria de melhor atriz em minissérie ou filme para TV. Então, Diego, como você avalia o contexto histórico e o ataque da Ku Klux Klan na cidade de Tulsa, em Oklahoma?
Então, Jack, eu acho muito interessante como a série já parte desse ataque da cidade de Tulsa, que foi ao distrito de Greenwood, que era considerada basicamente assim a Wall Street negra, né? E começar por esse ataque já pontua muito bem como se desenvolve a história, porque a história da série se passa nos dias atuais, né? Mas mudando vários dados históricos, que, por exemplo, o presidente já está no poder há mais de 5 governos, que é o Redford, se eu não me engano, eu tenho que confirmar isso, mas eu acredito que é o Redford. E isso pontua muito se desenvolveu esse sentimento supremacista branco que acontecia desde a Ku Klux Klan. Porque, assim, se a gente for verificar, já pega uma parte histórica desde a guerra de secessão e da reconstrução dos Estados Unidos, né? Que quando teve a guerra civil entre o Sul e o Norte, em que o Sul, que tinha uma política escravocrata, e o Norte republicano. É até interessante pensar que o Partido Democrata, que tinha essa política de supremacistas brancos e que queriam manter a economia baseada na exploração das pessoas negras e escravizadas, né? Então, assim, isso marca muito o início da história e também começa a contar a história de um personagem que nas HQs não é contada, que eu achei muito interessante, só para dizer de início de conversa.
Entendi. Como Watchmen reescreve a história norte-americana, é tão forte, nessa realidade, os Estados Unidos venceu a guerra e o Vietnã se tornou um estado, assim como o Havaí. Então, realmente, tem muitas muitas diferenças. Por exemplo, na série também não tem internet, porque no contexto, quando o Ozymandias joga a Lula gigante ali em Nova York, matou mais de 3 milhões de pessoas, a galera fica com medo. Então, ele tem esse objetivo de colocar um inimigo em comum para que todas as outras potências e a Guerra Fria acabasse e o mundo ele não se desintegrasse com as suas bombas. É muito incrível ver essa forma, porque, tipo assim, a tecnologia ela se desenvolveu de jeito diferente. Por exemplo, não tem a internet, a galera se comunica pelos pages, pelos bips lá, mas você pode ir no centro histórico e fazer um exame de DNA assim que sai rapidão. Entendeu? São muitas coisas diferentes. Por exemplo, os jornalistas, quando eles vão filmar alguma coisa, eles têm umas asas e são retratados como mariposas para tentar estabelecer uma notícia para repassar para as outras pessoas. Então é esse medo social tão grande que fez com que a galera não executasse outras tecnologias e ficasse só naquelas.
Então, eu queria falar uma coisinha sobre como é interessante isso, porque se a gente for parar para pensar que foi nesse momento em que a gente fala sobre esse ataque de Tulsa, foi no início do século XX, né, que foi lá em 1921, e que coincide exatamente com o período em que quando estavam em vigor as leis de Jim Crow, né, as leis de Jim Crow, que foi as leis de apartheid norte-americanas, que segregavam a população negra da população branca e que tinham como política exigia instalações separadas para brancos e negros, sendo que, assim, na maioria das vezes os negros não tinham essas instalações necessárias, mas segregavam nas escolas, transportes públicos, locais públicos, banheiros. Acho que é interessante, até um exemplo disso num filme Estrelas Além do Amanhã, que conta a história da viagem para a Lua, em que quem fez o cálculo foi uma mulher, né? Mas ela fez o cálculo, mas assim, ela foi para a área de engenharia, mas ela, toda vez que ela precisava ir ao banheiro, ela tinha que correr para o departamento das calculadoras, que eram mulheres, que calculavam as mulheres negras, para poder ir ao banheiro. E que, tipo, ela demorava quase 15 minutos num percurso para outro. É um exemplo bem clássico dessa segregação que acontecia nos Estados Unidos. E acontecia dentro da NASA, né?
É o filme Estrelas Além do Tempo.
Isso, Estrelas Além do Tempo.
Essa atriz é a Taraji P. Henson. Ela interpretou
Isso.
a Katherine Johnson no papel
Isso.
de computador, né? O computador é que fazia os cálculos. Inclusive, teve
Isso.
a Janelle Monáe, teve o Octavio Spencer, então foi um filme muito massa.
Sim, é uma indicação muito boa.
Sim. E agora passando para o Cirino, como
Ai, peraí,
você.
pegando um gancho no que a Jaque falou sobre as mudanças que ocorrem em relação à realidade paralela, com essas mudanças nos fatos históricos que são remontados em Watchmen. Uma coisa que me chamou bastante atenção, que a gente pode trazer essa reflexão, é como a tecnologia, diversos avanços nas questões sociais, eles são traçados de acordo com os interesses e as condições históricas que vão acontecendo. Então, é muito bom a gente pensar no que poderia mudar a partir de agora, trazendo isso para a nossa realidade, o que poderia mudar com o que está rolando atualmente no mundo, quais são essas coisas que determinadas ações que muitos países, principalmente os Estados Unidos, com esse imperialismo, se a gente se atentar para esses fatos que ocorrem diariamente, quais mudanças vão impactar futuramente e o que foi trazido graças a muitos combates históricos que foram feitos.
Com certeza, por exemplo, se a gente for também trazer para o atual, né, a série ela tem essa discussão, ética, né, e de raça muito forte, que é o que a gente vive atualmente em 2020 e que os negros vivem todos os dias aí quando vai sair de casa e que a gente tem que enfrentar muitas coisas. Mas também dá para a gente fazer o um paralelo com Black Lives Black Lives Matter, o movimento internacional, né, vidas negras importam, traz em voga essa denúncia contra o racismo sistêmico e o racismo direto também. E é uma coisa assim, que a gente assiste a série, se identifica tudo que está acontecendo, e é por isso que ela é genial, ao mesmo tempo que ela discute um enredo importantíssimo e também de heróis. É como se a gente se divertisse e pudesse refletir sobre a vida. E com esses eventos intensos que aconteceram na linha histórica dessa realidade norte-americana, foi criado algo inédito em Watchmen, que foi a Sétima Cavalaria. Esse grupo de supremacistas brancos e direitistas nasceu após a divulgação do diário do Rorschach no New Frontiersman, um tabloide sensacionalista de extrema-direita que era considerado a única fonte de informação confiável pelo Vigilante. Cirino, como você avalia esse novo elemento apresentado pelo Lindelof e o símbolo desse anti-herói para essas coisas tão perversas? Porque uma das maiores reclamações dos fãs dele é que os seus ideais foram deturpados.
Olha, então, eu já vou em um contraponto com a maioria desses, entre aspas, fãs que protestaram em relação a isso. Porque, para mim, eu achei uma sacada genial do Lindelof. Porque, basicamente, quem conhece o personagem do Rorschachman sabe o quão louco ele é. E o seu diário, ele construía uma narrativa que não era linear sobre essa sede de justiça que ele tinha de fazer com as próprias mãos. E ao longo de todas as HQs, dos filmes, a gente percebe a perversidade que existe na cabeça dele em prol daquilo que ele acha que é o certo, o correto, mas não é o correto de fato. E ele usa de tudo para chegar a conseguir os seus objetivos, e é um completo louco. Então, quando esse diário, suas anotações e toda a sua visão de mundo, que já é uma visão problemática, uma visão cheia de perversidade, ela é colocada nas mãos do jornal, do The New Frontiersman, que é um tabloide de extrema-direita, onde ele vira praticamente um livro. E eu acho que, se a gente fizer uma menção à Bíblia, por exemplo, como ela é usada, como determinadas instituições utilizam o que está pregado ali em seu favor. Nada mais, nada menos. Ali, um tabloide de direita utilizou toda a visão do Rorschachman para contemplar a sua visão racista e serve de base para todos os
supremacistas brancos da Sétima Cavalaria.
Exatamente, para esses supremacistas brancos da Sétima Cavalaria. Durante a série, a gente percebe que, quando isso é mencionado, e todas as questões voltadas da Sétima Cavalaria, a gente vê diversas frases que são moldadas para justificar os atos desses supremacistas. Então, a gente tem... Ali eles têm a faca e o queijo na mão. Eles têm um livro de um justiceiro que, até então, era considerado esse anti-herói que revelou uma grande verdade ali antigamente. Então, eles utilizam disso para contemplar ele como um cara que, apesar dos meios que ele utiliza, é um cara coerente para justificar todas as atrocidades e todo esse racismo que embarca. E essa questão, essa jogada do Lindelof, eu achei simplesmente fantástica. Eu achei que foi uma ótima saída para o desfecho, para esse desfecho, porque ninguém sabia o que tinha acontecido com esse diário no final da HQ, e foi uma excelente solução. Ainda mais pegando essa questão toda social que está envolvida na série, na trama, o Lindelof, ele nada mais nada menos que usa de pano de fundo todo esse arquétipo de heróis, esse universo que questiona as questões sociais o tempo todo e faz a gente refletir de uma forma brilhante para tratar algo presente que a gente vive todos os dias, ainda mais nós, pretos, que é para tratar essas questões raciais, que eu diria que, cara, eu não sei se ele... Como que é tão pertinente as coisas, porque a série é de 2019, começou a ser homologada no fim de 2017, e casou perfeitamente com todos os eventos e as questões sociais que estão surgindo e que já surgiram com Black Lives Matter, e toda essa força da gente ir atrás dos nossos direitos. Então, é impressionante como o time da série é maravilhoso. E eu diria que é a melhor série de 2019 para 2020 e para os próximos que virão, porque as reflexões em cima delas são maravilhosas.
Obrigado pela contribuição, seria como sempre cirúrgico na hora de fazer uma análise. E você, Diego, como você vê isso tudo? Porque, assim, eu quis trazer essa pergunta também como uma forma, assim, de sarcasmo mesmo, porque não tem como você falar que o Rorschach foi deturpado. Que realmente tudo que está sendo apresentado e esse elemento novo que surgiu foi por causa dessas ideias que ele teve. E como você vê isso, Chico?
Você trouxe exatamente algo que eu queria falar, porque assim, eu acredito que esses fãs, entre aspas, que ficaram incomodados com a representação do grupo da sétima cavalaria, né, ter usado a máscara do Rorschach como símbolo, eu acho que assim, eu acho que são pessoas que ficaram muito envolvidas com a representação feita dele no filme, né, do Watchmen, que algumas pessoas que gostam de Watchmen e comentam já disseram que a representação do filme foi mais suavizada, né? Porque nas HQs falam que ele é uma pessoa anti, ele tem dificuldade de estar perto de LGBTs, não gostam de ficar, tem dificuldade de se relacionar com mulheres, tem uma verdadeira, tipo, quase que adoração pelo personagem, como é que é o nome do personagem? Esqueci o nome do personagem da HQ, que é muito, que é um escroto, basicamente, a palavra. Oi?
Comediante?
Isso, o comediante, porque o comediante na HQ é um personagem, um escroto, né? Tentou abusar de uma personagem, da personagem que participou do primeiro grupo de justiceiros, né? Que foi que participou dos Minutemen. Logo no começo quando eles se reuniram, e tipo, e depois o que causou isso foi que o comediante descobriu, né, o plano do Ozymandias, e aí o Ozymandias matou ele, o Rorschach fez o detetive, pesquisou, descobriu, e aí o Dr. Manhattan foi matou ele. Mas ele tinha deixado o diário dele, né, para ser publicado e tal, e aí anos depois ele foi descoberto no jornal, e aí se desenvolve a série. Eu penso que essa visão desses fãs é uma visão meio, ou que não sabe os detalhes da série, estou fazendo uma polemizando um pouquinho, ou que não sabem a série, ou então estão tentando ser benevolentes com o personagem. E eu não sou benevolente com o personagem, eu não tenho essa benevolência toda, porque eu acho que a construção do personagem já diz uma certa intolerância à diversidade. Então, eu acho completamente pertinente ele ser utilizado como símbolo pelos supremacistas, porque condiz com a descrição do personagem dele. Eu gostei bastante de como eles construíram essa narrativa. E só deixou a série muito mais rica e deixando o trabalho do Alan Moore e do Dave Gibbons melhor ainda, né? Apesar do Alan Moore não ter gostado muito, não ter concordado muito, tem essa discussão, mas achei muito interessante, mesmo assim.
Só fazendo um adendo, eu diria até que nessa questão sobre a forma como os fãs interpretam, a forma como é direcionado as questões dos personagens, eu diria que é uma questão muito ligada a que quando o Alan Moore ele idealizou e escreveu o Watchmen, basicamente muitos personagens são criados para estimular essa crítica e são uma exemplificação de uma crítica para criar essa provocação nas pessoas. Só que, infelizmente, muitas pessoas não compreendem, não têm essa noção de saber o que esse personagem representa é uma crítica e acabam sendo. Criam essa relação de tipo, ah, nossa, olha como ele é legal. Nossa, ele tá correto, apesar dele estar tá fazendo isso, mas olha o que que ele tá fazendo. Não tem essa inteligência, digamos assim, para dar aquela sacada no que é algo que o criador cria para ilustrar um exemplo que ocorre na nossa sociedade, para provocar essa ideia de tipo, olha, isso daqui é um problema. Mas muitas pessoas acabam referenciando aquilo por gostarem ou por acharem um personagem carismático. E isso é um grande problema de muitas obras por aí.
Que concordam com os fins justificam os meios, né?
É, realmente. Exatamente. Tem muito desse problema no Rorschach. E a galera se identifica porque, aparentemente, ele é tudo o que eles queriam ser, sabe? É aquele cara que vai lá, que faz as coisas, que bate em bandido, que tem a sua opinião forte. Mas eles não têm essa expertise de perceber que essas opiniões, esses apontamentos e esse jeito de se portar é errado. Então, acabam que ressignificam toda essa problemática e convertem em algo bom, sendo que não é. Então, realmente, falta esse tipo de mentalidade mesmo desses fãs do Rorschach. E trazendo a discussão sobre o racismo para a realidade brasileira, sabemos que na Constituição tem uma lei pétrea no artigo 5º que protege as pessoas pretas contra o crime de racismo. Mas quando uma pessoa racista vai ser penalizada sobre isso, relatam que é apenas injúria racial, como se isso já não fosse um absurdo. Então, Diego, você poderia trazer para a gente a diferença jurídica de racismo e injúria racial?
Sim, claro. A diferença entre injúria racial e racismo, primeiro já é bom, interessante a gente falar que a lei de racismo é a lei 7.716 de 1989, e nela são em torno de, acho que são 22 artigos, que no nosso Código Penal já existia a injúria, né? E a injúria racial foi também enquadrada no artigo 140 do Código Penal, parágrafo 3º. Já o crime de racismo está na lei 7.716. O que difere as duas, assim dizendo, a injúria é quando você ofende a honra de alguém, valendo-se de, quando se falando da raça, cor, etnia, religião ou origem. E no caso do crime de racismo, é quando você atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade da raça. O que isso quer dizer? O crime de racismo é quando você prejudica uma pessoa, mas que acaba prejudicando não só aquela pessoa, mas toda uma comunidade. Quando você impede que pessoas negras tem acesso a determinados locais, consumam determinados serviços, vão a determinados locais, conseguir um emprego, ou dificulta essa pessoa preta de subir de cargo nos seus trabalhos. Então, assim, o crime de racismo é direcionado basicamente de forma um crime direto, né? Aquela quando você causa um dano a vida da pessoa preta, mas que também pode ser causar um problema para toda a comunidade. Já no caso da injúria, é quando a pessoa chama o macaco, faz aquela referência de quanto à raça da pessoa, mas que não traz diretamente, mas que acaba gerando um problema, mas que constrói a toda essa discussão dentro da militância, como se a injúria não causa esse problema, né? Mas há essa discussão, mas dentro do nosso ordenamento jurídico, entende que a injúria racial não causa tanto problema para a comunidade. De forma prática, você percebe que a injúria racial, a pena é de 1 a 3 anos, mais multa. Já no caso de crime de racismo, isso pode ser a média é de, dependendo do que for, porque na lei vai pontuando determinadas atitudes, eles dão exemplos de atitudes que pode ser de 1 a 3 anos, 2 a 5 anos, 3 a 5 anos. Então, mas a diferença do crime de racismo é porque, diferente da injúria, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. O que é isso? O inafiançável é que se a pessoa não tem fiança, mesmo se a pessoa tiver condições de pagar a fiança para responder em liberdade, a pessoa não tem direito à fiança. E o imprescritível quer dizer que a qualquer momento que a pessoa sofra esse racismo e notifique, pode mesmo ter passado mais de... Não, na injúria é 8 anos, se eu não me engano, depois eu tenho que confirmar. Mas na injúria racial é prescritível, né? Isso já é uma diferença. Então, quer dizer, se a pessoa que foi injuriada por motivo de racial, ela tem um período, eu acho que é 8 anos, mas eu vou confirmar. Daqui a pouco eu confirmo essa informação. E já no caso do crime de racismo, você pode, mesmo que você tenha recebido, sofreu um crime de racismo hoje, passado-se daqui 10 anos, por exemplo, você pode notificar, e você, tendo como comprovar, né, claro, você consegue que a pessoa seja penalizada. Basicamente é isso.
Muito obrigado, Diego, sempre trazendo as questões para a gente, explicando de uma forma muito legal. Mas é isso, para mim não convence que a injúria racial não tem que ser tratada como crime de racismo, porque mesmo que a injúria racial, né, contra uma pessoa, ela não acate toda uma raça, mas aquele agressor, aquele criminoso, o racista, ele teve essa ação porque ele entende internamente que as pessoas pretas são assim, sabe? São inferiores de alguma forma. Então, para mim, não concebe essa explicação, mesmo que seja acatada juridicamente no Brasil. Cirino, você tem alguma consideração sobre isso? Porque, no meu caso, eu fiquei revoltada.
Nossa, isso é algo que me estressa muito. Mas aí eu não sei se eu ia sair totalmente do roteiro aqui agora, falando sobre isso, porque a gente já teve essa discussão em relação sobre isso numa aula de sociologia, que a gente entrou na questão de direitos humanos e foi navegando sobre isso, e praticamente houve um debate ridículo dentro da minha sala sobre o tanto de asneira e preconceito que eu ouvi de outras pessoas, brancas, claro, em relação a esse aspecto. Enfim, é o que me deixou muito revoltado. Mas acho que podemos seguir aqui.
Sem problemas. Realmente é revoltante, porque, querendo ou não, quando você é uma pessoa preta, as ações do racismo, tanto institucionais quanto direto, elas vão chegar em você de alguma forma. Então, dentro da faculdade, isso também acontece muito, mesmo que seja um lugar que tenham pessoas assim cultas, entre aspas, que vão fazer essa... que vão ser, né, os profissionais de amanhã. Então, querendo ou não, se o racismo acabasse na faculdade, a gente não estava discutindo ele também assim com tanto afinco. Mas seguindo, seguindo com o ótimo, uma das maiores reclamações com o lançamento da série na época foi o fato do Dr. Manhattan ser apresentado como um personagem negro. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sendo que ele é um personagem azul, uma cor que nem existe na pele humana. Então, assim, em tese, não teria por que essa galera ter problematizado tanto com isso. Começando com você, Cirino.
Então, uma coisa que eu acho engraçada é que isso não é novo, né? A gente tem um exemplo recente também que aconteceu com a Ana Diop, que em Jovem Titãs, que ela foi interpretar a Estelar, que assim, é um alienígena laranja, e quando a galera soube que uma atriz negra iria interpretar, já começou uma série de escangalhaço em relação à série. E, de novo, isso se repete, como vai se repetir, e já se repetiu diversas vezes, o que, assim, é outra coisa além de racismo, porque os apontamentos feitos em relação a toda a questão visual e estética, nada mais, nada menos que foi em relação aos fenótipos. Então, isso foi algo que me chocou quando eu comecei a ver bastante, porque eu não esperava. Eu não esperava que fosse tanto assim. Porque, principalmente pelo Dr. Manhattan, ele tem a sua versão padrão na HQ. Em outras versões, é sempre modificado os fenótipos dele. Mas aí, quando a gente vê isso, quando veio a escalação, viram o ator, já pegaram a imagem, já começaram naquele processo de fazer diversas alusões, fazendo, enfim, um apedrejamento em relação à imagem do ator. Então, acho ridículo, é um absurdo. Não tem outra coisa a que falar além do preconceito, porque as pessoas, os fãs, querem que seus personagens, que são aqueles personagens, mesmo não com traços humanoides tão claros, continuem sendo representados por pessoas brancas. Por quê? Porque incomoda um personagem, pelo menos na minha visão, uma pessoa negra interpretando um personagem que é querido pela maioria. Porque aí entra tanto naquela questão, são personagens queridos. E eu acho que vem, mexe diretamente com aquele ego de tipo, nossa, tá mexendo com aquele personagem que eu gosto, tenho tanto carinho. Mas não muda nada além do fato de ser uma pessoa negra ali. Qual que é esse problema? Porque você não pode gostar de algo que vem de uma pessoa preta?
Muito bom o seu apontamento e a realidade, entendeu? E sempre quando tem um personagem negro que entra em observação pelo grande público, tem um debate ou alguma questão em relação a isso. Porque a branquitude, ela não aceita que um negro tenha um papel tão, por exemplo, de magnitude tão grande. Porque o Dr. Manhattan, ele é um dos mais fortes, se não o mais, do universo da DC, entendeu? Então, assim, é como se fosse inconcebível para essas pessoas que uma pessoa negra pudesse ser tão forte e relevante. Pelo menos é assim que eu vejo. E você, Diego, como você vê isso?
Eu acho que, para mim, é aquela coisa da branquitude com medo de representação de pessoas pretas em posição de poder, sabe? Porque eu acho que um dado interessante sobre o personagem do Dr. Manhattan é quando eles fizeram o Dr. Manhattan no filme, né? Eles utilizaram como modelo o Arnold Schwarzenegger. Como se fosse o modelo do homem branco padrão forte que tem todo o poder do mundo ou da existência nas suas mãos. Pensar em mudar essa característica desse personagem como na figura de um homem preto para a branquitude, eu acredito que deve ser quase um acinte ao pensamento quase internalizado. Eu acho que na minha opinião, internalizado, de que eles são superiores, eles se sentem superiores, né? Então, tipo, quando acontece essa crítica e acontece essa mudança de paradigma, eu acredito que deve mudar completamente a noção de existência deles. E porque essa noção, porque na minha visão, a noção norte-americana de ser americano é completamente pautada na segregação racial. Porque como nós, porque isso vem da construção das Américas, né? Que foi que as Américas foram colonizadas por brancos e explorando pessoas negras para poder desenvolver sua parte econômica. Então, quando você vê um personagem antigamente representado por uma pessoa branca, agora no papel de uma pessoa preta, deve deixar eles muito puto da vida. Mas assim, eu acredito que eles têm que, com perdão da palavra, senta e chora, porque a gente vai continuar lutando pelas nossas vidas, sim.
É isso, Diego. Cirúrgico também. Muito, muito isso. Porque, tipo assim, pensa, você é uma pessoa branca. Todos os programas têm pessoa branca. Os artistas relevantes, eu falo relevância na questão social e de papéis, são brancos. Os heróis são brancos. Tudo é branco. O padrão de beleza, o cabelo, o padrão é liso e isso foi atribuído por branco. Tudo é branco, 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 branco o tempo todo. E aí você vai e se depara com um dos heróis mais fortes sendo o cara negro. É claro que isso ia causar revolta, entendeu? Tipo, os caras vão falar, ah, não, porque ele é preto, porque não sei o quê. Mas sempre falam diretamente sobre a beleza preta, entendeu? Sendo que o ator, ele é absolutamente lindo. É o... eu nem sei falar o nome dele direito, desculpa. É o Yahya Abdul-Mateen II.
Lindo, esse homem é maravilhoso.
Eu não sei como que tem gente que tem coragem de falar que esse homem é feio. Pelo amor de Deus. É muita autoestima branca para chamar um homem preto lindo daquele de feio. Desculpa aí, né? Mas é, realmente essa é a minha humilde opinião. Que é que aquele homem é lindo. E ele ganhou um prêmio, ele ganhou um Emmy de ator coadjuvante por causa dessa atuação, entendeu? Então, assim, não tem nem o que falar. Ele tipo, serviu...
Merecidíssimo, muito. Né?
Sim, ele serviu muito na atuação dele. E como construção e a execução do personagem dele foi profunda, entendeu? E aí é o que me deixa muito engatilhada com isso. Enfim, vamos voltar também para uma questão muito parecida. Porque, assim, nos quadrinhos, nas HQs, existe uma história paralela. Existe tipo um quadrinho dentro do quadrinho. E a série, ela também tem isso. E na série, né, que tem uma série dentro da série, ela conta a história do Justiça Encapuzada. Foi o primeiro herói, o primeiro vigilante. Mas nunca se soube a identidade dele. E o Lindelof, ele traz isso na série. Aí é uma sacada muito genial. Pelo menos eu achei. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Podemos começar com você, Di?
Então, eu achei a forma como representaram o Justiça Encapuzada de uma genialidade muito grande, porque é um personagem que não é dado a sua origem na HQ, e utilizaram, e a narrativa na série exatamente puxou esse personagem e colocou ele como uma pessoa preta, que também acaba respeitando a lógica da história, porque também ele era um policial que também estava insatisfeito com a justiça da cidade, né? Porque nas HQs falam que esses justiceiros começaram basicamente com policiais, né? Policiais que eles também não estavam satisfeitos com a forma como era feita as prisões e a justiça na época, e começaram a fazer a justiça só com as suas próprias mãos. E foi exatamente como foi moldado o personagem do Justiça Encapuzado, que é o Will Reeves, e toda a narrativa dele eu achei incrível, né? Colocar ele como... Também tem aquele affair com outro personagem, eu não lembro como é que é o nome do... Vocês lembram como é que é o nome do outro personagem que ele acaba tendo affair? Que até a forma como eles tiveram a delicadeza de tratar questões pequenas do tipo quanto a relação de uma pessoa preta com uma pessoa branca, de que como a pessoa preta é vista como mais como um objeto sexual de exploração. Então, eu achei isso extremamente genial e de uma delicadeza muito grande como foi feita a construção desse personagem. Para mim, foi assim, um dos pontos altos da história.
Isso, Diego. O herói é o Capitão Metrópolis. E dá para você ver muita diferença do revisionismo histórico que é tratado na série, porque a série que se passa dentro de Watchmen, ela retrata o Justiça Encapuzada como branco e também retrata esse affair, né, esse pequeno relacionamento aí, como se fosse algo supérfluo, sabe? E não foi, teve algum significado na época. Então, Cirino, qual paralelo você traz com essa diferença étnica dos quadrinhos da série e também sobre essa questão aí desse affair?
Olha só, eu só posso falar o quanto o Lindelof foi brilhante com tudo isso. Até porque, além, pegando o cânone do Justiceiro Encapuzado. Ele é basicamente o herói dos heróis. É ele quem inspira os outros heróis. Então, trazer esse personagem, um homem preto, e ainda lidar com toda essa relação do relacionamento dele com o Capitão Metrópolis, é fenomenal, formidável, é brilhante, ainda mais pela questão dele sempre se permanecer encapuzado, que faz, tipo, é uma sacada tão bem feita, porque é basicamente ele tá ali no meio, lutando, pegando aquela frase, a grande frase de Watchmen, que é quem vigia os vigilantes. Ele tá ali no meio, ele... Pra ele tá no meio, ele precisa estar encapuzado, mas ele é essa figura negra que inspirou outras pessoas. Então, isso é incrível. É maravilhoso. Eu confesso que quando assisti esse episódio, eu já tava achando a série incrível por si só. Mas é cada toque, é cada detalhe. Tratar é como uma coisa corriqueira. É, a forma como é dado o relacionamento também é incrível. Porque mostra que é só uma questão que não é pra gente, tipo, polemizar, não é nada disso. É só uma questão que, ó, aceita, é isso.
Muito bom, Cirino. E é realmente isso. Ele trouxe... É tão profundo essa sacada do Lindelof. Eu falo Lindelof, mas é Lindelof. Essa sacada dele, que ele trabalha em cima dessas pontas soltas da HQ, ele transforma em algo novo e ressignifica de uma forma que você consegue assistir sem ter lido, mas também tem um sentimento especial para a galera que leu e que acompanha. Como no, no, na série, né? A série dentro da série, esse cânone, como o Cirino falou, eles tentam apagar esse personagem negro, né, transformando ele em branco. Como vocês observam essa questão do apagamento de personagens pretos nas produções e também a falta deles quando o assunto é heróis? Pode continuar, Cirino.
Então, uma coisa que ocorre, principalmente pegando a fala do Diego, que é toda aquela questão de se a gente colocasse, se fosse ter toda essa representatividade, a galera ia se chocar, porque, nossa, negros com essa posição de poder, os heróis, eles são exemplos. Os heróis, eles foram criados como exemplos, como mostrando essa força e tendo essa simbologia do correto, do bom, do que deve ser feito. E é muito complicado isso por uma questão de que essa relação de poder que existe na nossa sociedade foi sendo perpetuada por anos, foi construído por pessoas brancas. Então, é uma... Gente, quando eu fui assistir Pantera Negra pela primeira vez, foi algo incrível para mim. Para mim, é o melhor filme da Marvel. Não é, tipo, o roteiro é tão bem amarrado e toda a questão, a representatividade, ela é tão forte, mas tão forte, e que não para só por ali. E por mim é mais, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. Vai incomodar? Vai incomodar bastante, porque bate de frente com a branquitude. Mas é isso que tem que ser feito. Não, a gente não pode parar por aí. Ao longo do tempo, a gente vê a Marvel, a DC, trabalhando com, colocando esses personagens como coadjuvantes, depois vem crescendo, como a gente tem o Pantera Negra. Mas é muito bom ver essa inserção. A gente precisa disso. A gente precisa que crianças, que os jovens, os adolescentes também tenham exemplos de figuras negras com poderes e que exalem essa confiança que muitas outras crianças tiveram e que, às vezes, a gente se sente... Eu, como criança, eu olhava para aquela imensidão de heróis e não via um que era tão compatível comigo, apesar de ter o Lanterna Verde por aí, mas ele era só um. E você vê aquela imensidão de outros brancos, você fica meio, putz, o que está acontecendo? É só um que vai estar lá? É só uma pessoa que vai conseguir isso? Mas quando você tem mais exemplos, como Pantera Negra, como esses outros heróis, quando a gente pega um Justiceiro e traz que ele é essa figura negra que inspirou outros heróis, é formidável, é brilhante, traz força para o telespectador, para o leitor, e tem que ter mais e mais. porque faz total diferença e impacta a nossa sociedade.
E para você, Diego, como você vê essa questão desse apagamento?
Acho que a questão do apagamento, ela, acho que é bom a gente trazer um pouco do histórico da construção do consumo, né? Se a gente... recentemente eu estava assistindo uma nova série chamada... Aquela série The Boys, né? Que está todo mundo falando, que já está na segunda temporada. Eu não estou na segunda temporada ainda, então não sei muita coisa. Mas eu estou na primeira temporada ainda. Mas eu consegui já pegar alguma coisa quanto como que é a representação desses heróis na mídia. Né? E um exemplo, acho que a série The Boys, saindo um pouco do Watchmen, consegue mostrar muito bem como é que é essa questão do apagamento. Porque na realidade de The Boys, os heróis existem, né? E são quase como... São celebridades naturais, né? São grandes celebridades na realidade e que ganham muito dinheiro de marketing, ganham muito dinheiro de patrocínios. Então, assim, você vê que os personagens principais, os heróis principais da série são brancos. O maior personagem, o líder do The Boys é um homem... É o padrão branco clássico. E a que parece muito, parece o, eu vejo ele como se fosse o Superman, o cruzamento de Superman e o Capitão América. Então, assim, a representação desses heróis sempre foi branca, né? Como o Cirino falou na fala dele, o Pantera Negra, na Marvel, ele era um herói, tipo, classe C, quase, dentro do... das HQs, pode ser considerado assim, né, classe C, porque ele não era nem ele não compunha nem a principal da Liga dos Vingadores. Então, assim, nesse nosso momento atual, a representatividade está ganhando muito, ganhou muito espaço, contrariando o que a extrema-direita fala, quem lacra não lucra. O capitalismo se adaptou, né, e percebeu que as comunidades identitárias, né, têm seu dinheiro e querem se ver representadas nas mídias, né, querem consumir coisas em que elas estejam representadas. Por isso que filmes como Pantera Negra bateu 1 bilhão de bilheteria, a Mulher Maravilha também. E isso demonstra que as pautas identitárias, as pautas representativas estão crescendo e que as pessoas querem se ver nas telas, querem se ver nos produtos de consumo. Então, as pessoas, quem não gosta, aceita ou surta, porque a gente vai continuar existindo e vai continuar lutando por espaço. Eu tenho as minhas críticas pessoais a essa forma como o capitalismo está utilizando as pautas identitárias para continuar resistindo, né? Mas pelo menos a gente tem uma percepção de que a situação, o status quo está mudando e que a gente vai continuar lutando.
Perfeito no posicionamento de vocês. Inclusive, eu compartilho muito, muito dessa crítica aí ao capitalismo, né? Que o Diego trouxe. E também do Cirino, sabe? Porque, tipo assim, as pessoas pretas, pelo menos aqui no Brasil, são mais 50%, né? Que o negro de pele clara entra nisso também. Por que que na maioria dos programas televisivos a gente tem que ver gente branca, sabe? Por quê? Por que que isso acontece? A gente sabe o motivo. Então, é muito tenso quando você para pensar, você reflete e entende que mesmo nós sendo mais 50% da população, não temos, né, a gente não está inserido em tantos cargos de liderança, não estamos inseridos como empresários, como, sabe, como modelo a ser seguido. O modelo padrão a ser seguido é branco, e eles colocam isso pra gente na nossa goela, pra gente engolir, e falam: vocês que lutem. E não, a gente vai lutar por outra forma de representação, E vocês que vão ter que dar conta de nós, porque os pretos, durante a história, lutaram e lutaram muito e vão continuar lutando. Não é a branquitude que vai apagar essa história. Enfim, estamos chegando a mais um fim de episódio. Sabemos que a hora de dar tchau é complicada, porque o assunto é muito bom, mas é necessário. Obrigado pela sua participação, Diego.
Muito obrigado, Jaque, novamente, por esse convite, por participar do episódio do MovieCast. É muito bom participar com vocês, sempre uma conversa ótima. Deixando aqui só uma diquinha para quem quiser entender um pouquinho de como funciona toda essa a história da Ku Klux Klan. Tem um filme interessante, que é o Infiltrado na Klan, que eu acho que todo mundo deve assistir, é um filme ótimo. E é isso. Meu nome é Diego Cerqueira. Tchau!
Ai, muito obrigado, Diego. É sempre bom ter você aqui conosco. E também obrigado por compor essa discussão importantíssima, Cirino. E dê um tchau pra galera e uma dica, um abraço, algo que você queira.
Então, pessoal, foi um prazer participar aqui. Espero ser convidado mais vezes, inclusive. E achei formidável a conversa, agregou muito para mim, acredito que vai agregar bastante para todos os ouvintes. E eu recomendo a vocês que vejam mais a obra do Lindelof, porque não para aí só em relação a Watchmen. Ele produziu outras séries e até mesmo fez parte de outras HQs, então eu recomendo que olhem a obra desse cara, porque não à toa Watchmen levou e varreu todas as premiações do Emmy em todas as categorias. Foi maravilhoso. E é basicamente isso. Muito obrigado. E é isso. Tchau.
É isso, gente. Esse foi o MovieCast, seu podcast preferido de cinema. Siga a gente no Spotify e também pelo Google Podcast. Lá no Instagram, estamos como @portalbestseries. Também estamos no Twitter como bestseries01. Nosso site é bestseries.com.br. A edição de som é da Camila Oliveira. Produção e roteiro, minha, Jaque Costa, e nos ouvimos na próxima sexta-feira. Até mais.
MovieCast. MovieCast. Podcast oficial do bestseries.com.br.